Papinho Semanal.
Oi, amores. Eu que tava sumida, tô aqui de volta, como se não tivesse acontecido nada, como se não tivesse passado quase 2 meses sem horoscopinho. Mas aqui estamos e vamos focar no presente. Porque foi difícil, gente. Foi difícil. Porque eu sou transtornada, eu sou perturbada, eu tenho muitas perturbações, eu sempre tenho essas muitas crises, principalmente no trabalho, com o que eu falo para o mundo, mostro para o mundo. E trabalhar com astrologia, fazendo essas especulações de futuro, me deixa mais ansiosa às vezes. Porque eu estou sempre pensando no próximo mês, a próxima semana, e daí eu começo a noiar com a minha própria vida. Ou seja, o horoscopinho me noia, entendeu? Essa foi uma das minhas crises, perturbações de janeiro. Que eu comecei, ai meu Deus, ano novo, assim, congelada. Porque eu sou uma pessoa muito fixa, né? Daí quando eu tô com uma insegurança ali, o que acontece? Eu travo, eu empaco. E nem eu consigo forçar eu. Se eu forço muito eu, daí travou tudo, entendeu? Daí começa a travar as costas, garganta inflamada, enxaqueca, todos os tipos de sintomas que a minha cabeça, que o meu corpo é capaz de gerar para me dizer que não está satisfeito com alguma coisa. Então, eu curti um período de deprê ali, não estava conseguindo ver o futuro de uma maneira positiva, nem negativa, nem nada, fiquei completamente burra. Não conseguia formular as frases, articular ideias, porque eu sempre acho meu trabalho muito fácil, sempre acho que é só ir falando a partir dos símbolos, mas, na real, você tem que estar com uma cabeça mais ou menos boa. Primeiro porque você tem que ligar Lé com Cres, é um monte de conexão, é mil coisinhas que você vai tirando uma interpretação dali. E, segundo, porque ter que ficar dando um sentido e projetando um futuro e uma linearidade e trazer uma coerência para as coisas é algo muito difícil, acho que para todo mundo, mas principalmente quando a sua cabeça é caótica, quando você é uma pessoa caótica, quando você não é uma pessoa lógica, quando as coisas elas não seguem uma ordem linear. Elas estão por tudo, entendeu? E você vai captando tudo. Daí, se você não está bem psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, daí a coisa desanda, simplesmente não vem. Então, eu tive que dar uma pausa, não queria dar uma pausa, mas tive que dar porque não estava saindo, tentei gravar algumas vezes, não estava rolando. Daí eu fui cuidar da minha cabecinha, rezei muito. E vamos ver se agora rola, vamos ver o que acontece, tá bom? Eu posso culpar os trânsitos astrológicos pela minha perturbação? Posso. Eu quero fazer isso? Talvez. Mas eu não acho que o astral tá tão ruim assim, não. Eu acho que a minha questãozinha é perturbação. Não é o meu jeitinho de ser, entendeu? Sou perturbada. Então, em alguns momentos, eu preciso me retirar da sociedade e ser a pessoa mais improdutiva do mundo, entendeu? Que é assim que eu recupero a minha sanidade. Então, eu fiz isso. E aqui estou, e eu tava com muita saudade de gravar o horoscopinho. Eu amo o horoscopinho, eu amo, amo. É a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida, porque eu acabei conhecendo um monte de gente legal por causa desse trabalho. E daí eu fui pro carnaval, dei só uma passadinha, e acabei encontrando várias pessoas na rua que vieram falar comigo. Eu já disse que eu adoro quando vem falar comigo, se você vê, vem me dar um oi, entendeu? Vocês ficam olhando de um jeito estranho, daí eu sei, não sei se me odeiam ou não, melhor vir falar, se você gosta. Se não gosta, não precisa, tá? Se ficar assim, sei lá, vamos evitar climão, porque eu sou de brigar, viu? Vem me xingar na rua, vou xingar de volta. E muita gente veio falar comigo, eu me senti assim, fiquei me achando, né? Claro que eu fiquei me achando, fiquei assim, ai meu Deus, o pessoal tá com saudade do meu trabalho, porque eu não fiquei entrando muito em rede social, eu não tô ativa em rede social. Esse ano vou acabar voltando, fazendo algumas coisinhas para as redes e tal, mas eu não sou mais uma pessoa de internet, redes sociais me perturba mais ainda, então eu acabo me blindando, assim, não vejo muita coisa, mas daí ir para a rua e daí ver gente, que vê gente real, falando coisas, assim, tendo esse carinho da gente se acompanhar, a gente passou muitas semanas juntinhas, assim, no último ano, e ter essa proximidade, eu já sinto que eu conheço todo mundo pessoalmente. E é legal porque às vezes eu tô aqui falando para a câmera e parece que eu tô falando meio sozinha, me sentindo meio doida. Daí se eu saio na rua e eu vejo uma pessoa real, e daí eu vejo que eu não tô tão doida, que faz algum sentido, que tem algumas pessoas, não vai ser para todo mundo, claro, não precisa ser, mas algumas pessoas entendem a pira, algumas pessoas entram na viagem, algumas pessoas estão, a gente consegue ter uma troca, faz sentido. Isso é a melhor coisa do mundo, se sentir ouvida. Então eu quero muito agradecer vocês pela paciência, pela escuta e enfim, compartilhar com vocês por que que o horoscopinho ficou sumido. É, e por que que eu fiquei ansiosa também? Porque eu trabalhei muito ano passado, tirei pouquíssimas folgas, tirei algumas, mas eu trabalhei muito, acho que foi um dos anos aí, desde 2020, que eu mais trabalhei. E como eu gosto muito do meu trabalho, eu esqueço de descansar, daí vai acumulando, as coisas vão se acumulando, daí quando elas vêm, vem tudo junto. E eu queria muito fazer mais leituras de tarô, trazer de um jeito mais acessível leituras de mapa, informações astrológicas mais específicas. E daí eu fiquei na minha cabeça assim: 2024 vai ser um ano que eu vou fazer tudo isso que eu quero fazer há muito tempo já. Isso começou a me dar uma ansiedade, assim, um negócio. Ai, meu Deus, eu não consigo, eu sou muito ruim. E daí eu não consegui fazer nada, porque fiquei com medo que ficasse muito ruim. Daí eu tive que dar uma pausa menos. Agora menos pausa, mais trabalho, né? Até porque tem que pagar as contas. Não posso simplesmente sumir. Eu sei que às vezes parece que eu sou muito despretensiosa, relax, deixa a vida me levar. É porque é o único jeito que eu sei ser. Mas eu sou muito nervosa, entendeu? E muito perturbada mesmo. Então, é isso. E nessas crises que eu tive, que eu fiquei deprê e tal, eu entendi que talvez eu precise mudar algumas coisas no meu trabalho para eu me sentir mais real com o que eu acredito, real com o que eu vivo na minha vida e mais confortável também, né? Para ver se as coisas elas podem ficar mais fáceis, mais fluidas, assim, sem tanta noia. E uma das coisas que eu pensei é que é o futuro que me deixa muito angustiada. Quem da nossa geração, principalmente, que está vivo agora no mundo do jeito que está, não fica ansioso pelo futuro? Não tem uma angústia de pensar no futuro, porque a gente está vivendo, sei lá, nessa. A gente está vivendo nesse momento, talvez, de transição, que tem que ter algumas mudanças, o mundo vai acabar, tem muita gente que acredita nisso. A doida lá no bloco de carnaval falando que o apocalipse vai estar chegando em cerca de 2 a 5 anos. Quem faz essa conta, né? Enfim, que mundo que vai acabar? Eu, pessoalmente, não gosto desses discursos apocalípticos. Acho isso coisa de cultura americana, de filme ruim dos Estados Unidos, que eles estão se sentindo ameaçados, eles já exploraram tudo que eles tinham que explorar e para eles é isso. Deu, acabou o mundo. Se não dá para viver assim, não existe razão de ser. Se eu não posso ter uma cultura de merda dos Estados Unidos, super consumista e individualista, então acabou o mundo. Não tem outro jeito de viver. Então, eu não gosto desse dia. Eu não acho que o mundo vai acabar, não. Mas eu acho que um certo tipo de mundo tá acabando mesmo. É o fim da coisa. E a gente tem que fazer esse trabalho de reimaginar como a gente vai construir o nosso futuro, o que que é importante para a gente, onde a gente vai conseguir força para regenerar, para a gente se curar também, que está todo mundo doente, a gente vive numa sociedade doente, tem que regenerar tanta coisa, né? Ai, natureza. Tantas coisas assim que também não adianta a gente botar esse peso todo nas nossas costas, porque a gente tem que saber do nosso tamanho e da nossa insignificância, do quanto a gente realmente pode fazer as coisas. Mas manter conversas, fazer algo coletivo, nisso eu acredito. Não só de conversar, de agir, mas uma coisa muito coletiva. E eu gosto que o meu trabalho está acessando cada vez mais pessoas, que a gente está crescendo em número de comunidade. Então, eu acho que meu trabalho faz sentido, é legal e ainda pode ajudar a gente a se localizar no que a gente quer fazer na nossa vida, o que está mudando, como que a gente lida com as ansiedades do futuro. Só que uma coisa que me incomoda é que esse jeito mais popular da astrologia, de fazer muito horóscopo voltado para o futuro, acaba alimentando muita ansiedade, muita noia. Parece que a gente não consegue viver muito no presente, a gente está sempre especulando. Ah, o que que vem? O que que vai vir? É sempre meio que nessa espera, a espera de algo e a cabeça ali fervendo. E às vezes tudo que a gente precisa é parar de pensar tanto e focar no que a gente tem agora e fazer as coisas que a gente tem agora. Estou falando isso para mim também, porque eu sou uma pessoa que penso, penso, penso muito mais do que faço. Faço muito pouco, inclusive. E não ajuda, né? Não é construtivo. Então, a partir de agora, eu vou acrescentar nos horoscopinhos uma revisão do que já passou, porque eu acho isso mais interessante. Então, em vez da gente só ficar olhando para o futuro, sempre fazer uma recapitulação do momento que a gente veio, do que rolou há um mês atrás, às vezes até ano passado, para entender como que a gente está no presente agora. Também não é uma coisa para fugir para o passado, que tem gente que tem essa coisa, nessa nostalgia, o passado era melhor, ou que o passado foi horrível e não consegue se desprender das coisas difíceis, das coisas ruins do passado. Então não consegue, tipo assim, o passado invade o nosso presente, às vezes de um jeito que paralisia a gente também, que enfim, transporta a gente para situações que não existem mais. Então, às vezes, eu penso que um excesso de reflexão do passado, do presente, às vezes a astrologia acaba incentivando isso, mais atrapalha do que ajuda. E para assim, e na minha vida pessoal, trabalhar com astrologia, que é uma coisa extremamente analítica, pesa um pouco às vezes, porque eu já sou uma pessoa transtornada de ansiedade generalizada. Quem não é, né? E daí, às vezes, acaba ficando um pouquinho pesado, assim, de ter que ter muita explicação e falar muito sobre as coisas e querer entender o que está acontecendo e por que que é assim. Isso é muito cansativo. E para quem está acompanhando, para quem assiste, para quem fica escutando, você pode escolher, né? Hoje eu vou escutar isso, amanhã eu vou escutar isso, essa semana eu vou deixar passar, vou escutar só no mês que vem. Isso é uma coisa saudável. Só que quando a gente trabalha com isso, é sobre isso. Boa parte do tempo, porque a gente trabalha muito, a gente precisa trabalhar muito, isso acaba pesando um pouco. Então, eu não sei como resolver isso, isso é um problema meu, não é um problema de vocês, mas fica aqui também a minha sugestão, se você é uma pessoa que gosta de astrologia, de tarô, de horóscopos, para você sempre pensar se isso realmente está trazendo benefício na sua vida, porque eu juro, eu prefiro que você não escute, não me dê Ibope, mas fique de boas, porque eu não quero meu trabalho prejudicando ninguém. E às vezes eu fico nessa noia, que eu estou estimulando isso que também faz mal para mim, esse excesso de reflexão. Então a ideia é tipo ter 5, 6 minutinhos para a gente refletir aqui junto, entendeu? Para você refletir naquele momento, mas depois solta, entendeu? Entrega. Vai fazer o que você tem que fazer vivendo o seu presente. Porque se você ficar remoendo demais o passado ou pensando demais no futuro, não dá bom. Outra coisa que me faz pensar que pode ser uma boa, na medida certa, também trazer uma revisão do passado e não focar tanto só no futuro, é que às vezes a gente se influencia pelas coisas que a gente escuta. Eu me influencio também, todo mundo se influencia, e às vezes aquilo não combina tanto com o seu contexto. Às vezes você está numa outra fase particular, e você acaba captando coisas de fora que vão te influenciando, e daí, às vezes tem um trânsito mais denso, uma palavra que eu uso que para você na sua vida acaba sendo trazendo outras coisas, trazendo um peso maior do que é que eu gostaria de dizer. Às vezes acaba estimulando uma ansiedade. E eu já vi gente falando que às vezes, né, ler horóscopo dá uma ansiedade. Eu sinto isso também. Então, se voltar um pouco para o passado, traz essa ideia mais de reflexão, de organizar as coisas, entender até onde você já veio, o que que você já construiu, o que que você quer fazer de diferente. Um minutinho, né, um período ali do dia ou da semana para você ter essa reflexão. Você pode também incluir isso com outros momentos de reflexão que você tem e tudo mais. Mas o meu ponto é que é para fazer bem. É para ser alegre, é para ser uma coisa felizinha, entendeu? Não é para gerar mal-estar, nem em mim, nem em vocês. Eu quero realmente que seja uma coisa que ajuda. Não quero que seja uma coisa que que enche a sua cabeça de medos e ansiedades, assim. Não quero contribuir para isso. Isso não me deixa feliz, isso não me motiva a continuar com o trabalho. Então, eu quero reforçar aqui a mensagem do meu objetivo com astrologia e várias astrologias e vários tipos de linguagens simbólicas, místicas, não só místicas, mas é muito nessa coisa de a gente buscar uma organização, dar um sentido para as coisas, entender onde é para a gente se localizar, para a gente se orientar, para botar o pé no chão, para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer, não para ficar só aqui naquela no mental super noiado, tá? Não é para ser assim. Então, eu quero deixar os horoscopinhos cada vez mais reflexivos numa astrologia que ajuda a pensar. É isso que eu quero. Astrologia que ajude a pensar, mas para você tomar as suas decisões. Porque às vezes a gente vai atrás de astrologia, de horóscopo, a gente quer que alguém diga o que a gente deve fazer. Eu adoraria, eu pagaria dinheiro para alguém me dizer o que eu preciso fazer. Porque às vezes a gente tem que fazer escolhas e bancar aquela escolha, e depois, se a gente se arrepende, depois se dá errado. A gente tem várias inseguranças e a gente precisa estar fazendo escolhas o tempo todo, e escolhas que vão sim afetar nosso futuro, os nossos relacionamentos, muitas coisas, tipo, estão em jogo. E a responsabilidade é nossa. Então a ideia é ajudar nesse processo de fazer escolhas. É ajudar a você entender que sentido que você está dando para as coisas, o que que você vai escolher, dar prioridade, o que que você vai deixar para lá. Mas não é escolher por você e nem dizer isso é bom, isso é ruim, isso é o certo, isso é errado. Quem sou eu, quem somos nós, né? Para saber exatamente o que que é o certo e o que que é o errado. Agora, a astrologia pode ser boa para te ajudar a fazer um mapa mental. De entender, você está aqui, você percorreu todo esse trajeto e você tem essas possibilidades, esses caminhos à frente, qual você vai querer? Daí você pensar nos seus motivos, qual que faz mais sentido agora, e talvez tomar uma decisão com um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança em você, na vida, e que se der errado, você não ficar se martirizando, porque tomou uma escolha errada, ou deveria ter feito diferente, porque deveria ter sido, se não existe, não adianta pensar nisso, né? Mas tem que ficar de boas. Então, a ideia é que a gente tenha essa autonomia, isso é muito chique, entendeu? Então, usar a astrologia para fortalecer o que a gente quer e assumir o que a gente quer. E é isso, tá bom? Então, tá. Sem mais divagações, vamos falar então sobre as vibes, começando nesse clima de reavaliação. Como que a gente passou do início do ano até agora? A gente já está aí no final de fevereiro, a gente teve temporada de Capricórnio abrindo o ano. Como sempre, a temporada de Capricórnio abre o nosso ano novo geral. E esse ano, a vibe de Capricórnio estava muito focada no crescimento, porque Júpiter está em Touro, tem uma vibe terra, bem pé no chão, que pode ser muito produtivo. E isso me faz pensar que até o descanso nessa temporada de Capricórnio, que foi no início do ano, até o descanso pode ter sido produtivo. Porque às vezes tudo que a gente precisa é dar uma pausa para colocar as ideias no lugar e a coisa ir para o caminho que faz mais sentido para a gente, para um caminho que vai deixar a gente se sentindo melhor e para um caminho que a gente vai crescer realmente. Às vezes, nem que seja lidar com desconfortos. O início do ano pode ter sido muito importante para isso, lidar com desconfortos. Isso aqui eu não gosto, isso aqui não está bom, me falta isso, eu sinto falta daquilo, eu gostaria de ter isso e não tenho, tenho pouco disso, o que que eu faço com o que eu tenho, como eu posso tirar leite de pedra? Porque o mundo não está ficando mais fácil, está ficando mais difícil, a gente está ficando cada vez mais pobre. Eu não consigo ver o futuro com um super entusiasmo e uma positividade, mas eu também não diria que eu sou super cética em relação ao futuro. Mas acho que não é nenhuma coisa de achismo meramente, é só observar como as coisas estavam, como as coisas estão e desse jeito para onde que elas estão se encaminhando. Então é ter muito pé no chão. E eu acho que essa temporada que abriu o ano, né, essa coisa de Capricórnio, de tipo, o que que é que tá com problema? O que que é que dói? O que que é que não tá bom? Capricórnio tem uma coisa muito dura, é a verdade, doa quem doeu. É uma forma, às vezes, muito rígida também de ver as coisas. A Terra, o elemento Terra na astrologia, ele vai falar de uma rigidez, ele vai falar de algo que é sólido, que é denso. Então, por isso é muito reflexivo, tende muito ao racional. Só que, às vezes, a gente fica racionalizando tanto, que a gente se perde na nossa racionalização. Porque é bom ser uma pessoa racional e pé no chão. Só que, às vezes, isso em exagero, se você não dá espaço para o seu lado irracional, fica sufocante. Você não consegue fazer as coisas. A gente precisa acreditar em alguma coisa. A gente precisa se encantar por alguma coisa. Romantizar alguma coisa que seja. A gente precisa ver o lado bonito daquilo. A gente fica só focado no que... Ah, naquela realidade dura ali. Tudo fica feio. Tudo fica sem vida. Tudo fica seco. E secura é uma característica do elemento terra. Esse início de ano pode ter sido muito reflexivo, muito produtivo para algumas pessoas e para outras pode parecer que não foi produtivo, mas talvez foi, porque o descanso é importantíssimo. É o repouso. A terra também tem a ver com o repouso. É uma certa passividade. Deixe que as coisas venham até você. Deixa as coisas assentarem, deixa a poeira baixar. Essa coisa do deixa abaixo é muito do elemento terra, que estava muito forte no início do ano com a temporada de Capricórnio e o Júpiter em Touro. O que a gente está agora? A gente está na temporada de Aquário. E Aquário é bem diferente de Capricórnio. Aquário é um signo de ar, é um signo extrovertido. Aquário é o signo do carnaval. E o carnaval é essa coisa da rua, das tradições, da coletividade e do caos organizado. Parece uma bagunça, é uma bagunça, mas é uma bagunça que tem um certo sentido, que tem uma organização, que tem fundamento, que tem história, que tem uma base popular. Isso é muito Aquário, isso é muito Aquário. Então, Aquário vai falar muito das amizades, de estar na cidade, de viver a cidade, de estar na rua, de ter conversas, de dançar junto, de ter essa experiência de fazer parte de algo maior, de não ser as coisas só sobre você e se permitir também. Aquário tem uma conexão com essa liberdade. Isso tem tudo a ver com o carnaval. E mesmo que você não seja uma pessoa super carnavalesca, de querer estar lá na rua pegando 1.560 germes na maior insalubridade, se essa não é muito o que você gosta de fazer no carnaval, descansar, dar um tempo das coisas, tomar uma distância, também pode ser uma coisa boa, principalmente para as ideias darem uma circulada. Ou se você é uma pessoa que trabalha bastante no carnaval, pode ter sido um momento intenso, um momento bom de trabalho, um ano bom para trabalho, um ano bom para crescer. Acho que foi um carnaval ok, né? Um carnaval legalzão, assim. Claro, agora tá todo mundo com dengue, mas foi aproveitado, entendeu? Foi devidamente aproveitado. E, assim, eu não estava ativa em redes sociais, não estava vendo nada, mas, hora e outra, aparece alguma coisa para gente, né? Assim, uma postagem de astrologia, uma leitura. E eu vi aí um certo número de contas falando sobre as energias densas do carnaval, porque agora Plutão está em Aquário, a gente teve essas conjunções de Sol, Vênus, Mercúrio, agora a gente teve Marte também fazendo uma conjunção com Aquário, e numa primeira vista, num sentido menos subjetivo, menos metafórico, assim, as pessoas levam as coisas muito ali, de uma forma muito literal, às vezes. Ah, Plutão é dificuldade, é explosão. Cuidado com o carnaval. O carnaval vai explodir, vai ter mortes. Eu vi muito... Tem muito sensacionalismo astrológico, místico, esotérico, que às vezes não parece que é cristão, mas é super cristão, porque é sempre no carnaval que uma coisa horrível vai acontecer. É sempre quando você quer transar livremente, de uma forma mais casual, que, meu Deus, as suas energias, vai entrar as energias do outro em você. E não que eu não acredite em nada disso, que eu acho que isso é bobagem. Só acho que isso é um jeito muito simplista de ver as coisas e um jeito que acaba sendo mais um jeito de controlar o que a gente faz da nossa vida e controlar a nossa liberdade, controlar a nossa sexualidade também, sei lá. Não dá para levar a sério essas coisas. Eu acho que quem acompanha o Horoscopinho não leva a sério essas coisas, assim, desse jeito sensacionalista. Meu Deus, não saia de casa, explosão. Pode ter uma explosão dentro da sua casa. Se você for se guiar pelo medo, o medo não é bom no comando. Você não vai fazer porra nenhuma, você vai ficar congelada, que nem eu fiquei. Ai. Mas eu não estava com medo dos trânsitos astrológicos. Na real, eu estava era pressionada, porque eu achei que os trânsitos estavam muito bons para fazer uma virada. E eu, ai meu Deus, eu tenho que aproveitar e tenho que trabalhar e fazer mil coisas. Mas daí começa a ter várias perturbações. Várias perturbações, entendeu? Que não tem a ver com astrologia. Perturbações que fazem parte de quem eu sou, né? A gente tem que assumir isso. E que tem que dar um jeito aí, tem que lidar com isso. Então, eu acho que o carnaval tava com uma vibe gostosa, sim. Claro, daí vai ter mil e uma especificidades da vivência de cada pessoa que a gente não consegue nem imaginar, né? Mas de uma forma geral, que é o que se propõe esse horoscopinho, eu acho que esse carnaval tava assim com uma vibe boa. Eu quero saber de vocês aí como que foi o carnaval de vocês, se vocês sentiram isso, se vocês ficam às vezes um pouco alerta com alguns tipos de alertas aí, ai, energias pesadas, meu Deus. Eu sinceramente, eu acho que essa nem é a parte interessante da astrologia, a parte energética. Eu sou uma pessoa muito mística, sim, eu faço outras coisas que não fazem parte do trabalho que eu ofereço, que trabalham com mais sutilezas, energias. Eu amo. É muito importante para mim. Não é o que eu trago no meu trabalho. Eu acho a astrologia mil vezes mais interessante como uma linguagem, como um espelhamento, do que como oráculo divinatório, como super místico. É uma linguagem. É um jeito de interpretar o que acontece na nossa vida. Eu gosto muito mais disso, entendeu? Mas é porque eu sou uma cética mística. Então, essa, com certeza, uma pessoa que é cética mística é perturbada. Isso não tem dúvida, né, gente? Então, eu tento trazer aqui no horoscopinho um lado que eu acho mais interessante da astrologia, que é um jeito de pensar. Astrologia para ajudar a pensar e não para adivinhar o que que você tá vai acontecer na sua vida. Acho que algumas coisas têm que ser porque tem que ser. Obviamente, eu acredito em destino. E nem acho que o destino é tão místico assim, não. É meramente consequência de resultados sistemáticos de muitas coisas. Mas eu também acredito muito nesse cruzamento do que é e do que a gente pode transformar e do que a gente pode criar. E é aqui que a gente tem que focar, né? Do que tá, o que que a gente pode fazer. Senão a gente fica só lá, assim, deitado, esperando cair as coisas boas ou tentando esquivar das coisas ruins. E daí nada acontece, entendeu? Fica só acontecendo dentro da sua cabeça. Mas se acontece dentro da sua cabeça, não é real. Real é o que está aqui para fora, entendeu? Então, é isso. É um jeito bem taurino de ver as coisas. Mas eu entendo como influencia, porque eu tenho essa coisa, ai, sou cética, mística, mas sou cética. Mas, por exemplo, o Júpiter está transitando em touro. Eu tenho Júpiter em touro, eu tenho Sol em touro, eu tenho Mercúrio em touro. Touro é um signo importante no meu mapa, e daí eu fico assim, ah, então significa realmente que esse é um ano de crescimento para fazer coisas, mas eu fico desesperada, entendeu? Isso me dá uma ansiedade zona do tipo, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo fazer o que eu tenho que fazer? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou aproveitando o que eu tenho que aproveitar? Ou será que eu tenho que ficar na minha e não aproveitar nada? Eu fico assim, tipo, muitas noias. Então é fácil a gente se. Às vezes, mesmo uma coisa que, ai, é uma coisa boa, a gente pode ficar desesperado com coisas boas. Principalmente quando a gente tem um histórico de ter muitos anos só com coisa ruim. Daí você conhece mais coisas ruins. Daí você sabe como lidar, mais ou menos, com as coisas ruins. Você tira de letra. Agora, quando você está num território novo, você está num momento novo para você, que as coisas estão realmente se desenrolando, acontecendo de um jeito que nunca tinha acontecido na sua vida antes, às vezes pode dar um paniquito. Você fica com um pouquinho de medo, né? Ou muito medo. E muito desconforto, e achando que tem algo errado. E às vezes a gente coloca muito peso na nossa intuição, mas muitas vezes a nossa intuição, o que a gente pensa que é a intuição, não está certo. Porque intuição, às vezes a intuição é só esse senso que é comum que a gente vai construindo com a nossa experiência pessoal. Mas a nossa experiência pessoal não é o suficiente para tudo que existe no mundo e tudo que pode vir a ser. Então, às vezes certas coisas parecem contra-intuitivas, certas coisas parecem que não são fluidas, que não são automáticas, que não são fáceis, mas você tem que continuar focando nessas coisas, porque daqui a algum tempo elas vão se tornar intuitivas, elas vão fazer sentido. É a mesma coisa, tipo, eu tenho escoliose. Se eu for sentar conforme a curvatura da minha coluna, eu vou estar torta, e provavelmente eu estou torta agora até. E esse é o meu natural, isso é o que parece certo para mim, é estar torta. Daí eu tento ajeitar a minha postura, não que exista, acho que uma postura certa ou correta, mas alguma que não piore dor nas costas. E parece sempre que eu estou mais, que eu estou torta, que eu estou errada, e na real eu estou sentada do jeito que é o certo. Mas não é o certo que o meu corpo conhece. É uma tentativa de eu acostumar meu corpo a estar numa outra posição. E isso é estranho, causa estranhamento. Isso não é automático, não é leve, não é fácil, não é fluido. Você tem que ficar ali, super autoconsciente e retornando para o que você quer estar, até você se acostumar. Uma hora a gente acostuma. Mas até a gente se acostumar é um processo. Enfim. É isso, quis compartilhar com vocês um pouquinho das minhas noias. O que vem pela frente dos trânsitos astrológicos? Saindo da temporada de Aquário, no dia 19, segunda-feira, o Sol entra em Peixes. Então a gente vai começar a temporada de Peixes, vai entrar Março em Peixes. Na semana que vem a gente vai ter uma lua cheia em Virgem, porque o Sol já vai estar transitando em Peixes. Vamos ter tarô da lua cheia. A gente tem algumas movimentações em Aquário ainda. A Vênus tá para entrar em Aquário agora. Depois Vênus faz uma conjunção com Marte em Aquário. Então a gente vai ter aí vibes aquarianas muito fortes ainda, mas o Sol já vai estar transitando em Peixes na semana que vem. E a temporada de Peixes esse ano vem. Não vem nada bobinha, nem sonhadora. Na verdade, está muito pé no chão, porque a gente tem Saturno transitando em Peixes. E esse é um posicionamento muito, muito, muito importante assim, na construção da astrologia. Saturno tem um papel fundamental de estrutura, de limite, de materialização e de entender o que precisa acabar e o que vai acabar. A gente quer queira ou não. Certas coisas estão fora do poder da nossa vontade. Saturno fala disso. Por isso que eu acho que a temporada de peixes, para quem tem peixes forte no mapa, a gente está nessa fase que começou em março do ano passado, vai continuar o ano inteiro, que é muito voltada a construir, a estruturar a responsabilidade, compromisso, esforço, entendendo que as nossas necessidades. Nem sempre as coisas são como a gente sonha que elas seriam, elas são o que elas são. Não significa que a gente não pode sonhar com as coisas de uma forma diferente e se deslumbrar com algumas coisas. É só encontrar a justa medida para cada coisa e encontrar um limite mesmo, até onde pode ir cada coisa. A gente vai falar mais de peixes, claro. Tá? Mas peixes é o que está aí no futuro mais próximo, tá? E é isso, gente. O ano começou, o carnaval acabou, daqui a pouco vai ter ano novo astrológico em março. Hoje não tem nenhuma desculpa. E não tem nem Mercúrio retrógrado, amor. Não tem, não tem, ó, aqui, ó, diretíssimo, Júpiter diretíssimo. Então a gente tem que ir com tudo, entendeu? Vamos fazer o que dá também. Então, se você não consegue ir com tudo, vai com pouco, vai com nada, mas vai. Última coisa antes de eu ir, é que eu tô há um tempão aí, já há alguns meses, desde o ano passado, falando que eu quero fazer leituras mais acessíveis, com valor mais acessível e com informações que não são fáceis de serem encontradas na internet. A gente consegue encontrar muita informação sobre trânsito astrológico. O que mais existe na internet é o horóscopo, que vai falar dos trânsitos do momento, da lua, do dia, etc. Mas existem outras informações chiquérrimas da astrologia antiga, que já tem toda uma tradição aí, tem séculos de pensamentos astrológicos que falam muito sobre os nossos ciclos pessoais, do nosso mapa pessoal, e que não tem como simplesmente falar de um jeito massivo, de um jeito genérico, porque cada mapa é muito único. Então, já faz um tempo que eu estou com essa vontade de fazer essas análises mais específicas, de uma forma que seja acessível para todo mundo. Então, eu estou bolando esse conteúdo que eu vou oferecer à venda, de análise de mapa para entender o planeta que rege o seu ano pessoal, casa astrológica importante para o seu ano pessoal, e signos e outras infos astrológicas que sejam pertinentes, que são só suas, que você não vai conseguir encontrar em nenhum conteúdo na internet, e coisas que, se você não está disposta a se aprofundar na linguagem, na astrologia, a estudar, fazer todos os cursos, comprar um monte de livro, todos os detalhezinhos, você não vai encontrar informações. Certas informações a gente só encontra quando a gente estuda muito, quando tem mais de um curso, mais de um professor, livros que a gente vai descobrindo. Eu tô aí há mais de 10 anos agora estudando astrologia, então eu acho que eu tenho como trazer para vocês informações diferentes do que a gente vê aí na internet, que você não vai encontrar em qualquer lugar, que tem fundamento, que são coisas chiques da astrologia, de um jeito particularizado, porque isso é a coisa mais maravilhosa da astrologia. E é isso que eu quero oferecer para vocês. E sempre naquele esquema de astrologia para ajudar a pensar. Então, quem tem interesse, vou deixar um link para você ir atrás das informações certinhas, me mandar seus dados. Essas leituras vão ser disponibilizadas no dia 20 de março, no Ano Novo Astrológico. Porque eu preciso de um tempinho de antecedência, porque o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar cada mapa, mapa por mapa, gerar um mapa, estudar aquele mapa e daí trazer as informações. Não é uma coisa que eu consigo fazer super rápido, a depender da demanda, eu vou ter que seguir uma certa ordem para conseguir fazer todos os mapas, porque eu também não tenho interesse em fazer uma leitura super genérica e nem automatizada para vocês. Eu, pessoalmente, vou olhar todos os mapas. E isso demora um tempinho, mas eu vou estar enviando no Ano Novo Astrológico já várias leituras, já tem gente na fila. Se você tem interesse, vai no link que está aqui na descrição, tá bom? É isso! Beijo!